Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Boa quinta-feira e obrigada pela companhia nas manhãs 360. Junta-se agora a nós, a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Olá, bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
E começamos com um tenista que revelou a dieta que adotou para se manter em forma. Conta-me tudo, isto interessa.
É verdade, falamos de Novak Djokovic. É largamente considerado o melhor tenista do mundo, um dos melhores de sempre, talvez. Ele esteve no encontro com a Garbiñe Muguruza, também ela tenista espanhola, e falaram sobre os hábitos que têm, sobre os ritmos de treino, como é que mantiveram também a forma física durante estes quase 3 meses de isolamento, e revelou então a dieta que costuma fazer.
E vamos lá a isso. É uma dieta assim muito estranha, uma coisa fácil de fazer?
Eu estou de bloco de notas.
É isso, não sei se querem tomar notas para abater as consequências da quarentena, portanto vou dizer muito devagarinho. Portanto, antes de mais, Djokovic faz um jejum intermitente de 16 horas.
É, isso é que não.
É verdade, portanto passa 16 horas por dia em que tenta não ingerir grandes calorias ou pelo menos calorias que o obrigassem a ter alguma atividade física para as digerir. Para mim o mais grave disto tudo é que ele diz que não o faz todos os dias, mas que gosta de o fazer. Esta parte eu não consigo mesmo entender. Mas depois conta então que a primeira coisa que ingere todos os dias, logo depois de acordar, é um copo de água quente com limão.
Também faço isso.
Pronto.
Mas não vejo grandes resultados.
Meio caminho andado, Maria João.
E que o pequeno almoço costuma ser muita fruta e um batido de legumes. A verdade é que isto de ser atleta profissional de vez em quando também não é nada fácil.
E depois desse batido de legumes, mais nada, não é? Até água com limão do dia seguinte.
Exatamente.
Estão feitas às 16 horas.
Mas não
poupa,
façam isso.
Poupa
em
muito
casa,
no supermercado.
Sim, claramente, claramente. Ele, aliás, fez essa brincadeira a dizer que a parte que mais emagrece em tudo isto é a conta do supermercado.
É a carteira,
final,
claro. E passamos para a Inglaterra, onde um clube tem agora um motivo acrescido para ganhar.
Sim, falamos do Aston Villa, que é um histórico do futebol inglês, mas a verdade é que tem estado arredado das grandes decisões há alguns anos. Na temporada passada conseguiu voltar à Premier League, para a enorme alegria dos adeptos, e por isso muito têm de agradecer a Jack Grealish, o jovem capitão do Aston Villa, que é adepto do clube desde criança e que é agora a figura da equipa. Ele deu ontem uma entrevista ao The Guardian, onde conta que o elo dos jogadores e o dele, principalmente com o treinador, o Dean Smith, está muito acima da média e muito acima do normal num clube de futebol, e que os próximos jogos, quando a Premier League voltar, serão todos em memória do pai do treinador.
Do pai do treinador? Mas porquê? Porquê isso?
Porque o pai de Dean Smith, que se chamava Ron Smith, morreu há algumas semanas, infectado com a Covid-19. Jack Grealish conta que perguntava todos os dias ao treinador como é que o pai estava, e que então Ron Smith, o pai do treinador, era um gigantesco adepto do Aston Villa desde criança e estava a cumprir um sonho só por ver o filho a treinar o clube que apoiava. O Jack Grealish diz que a luta pela manutenção na Premier League até ao final da época será sempre em memória do pai do treinador, e é uma daquelas histórias bonitas que nos faz esquecer as piores coisas do futebol que de vez em quando aparecem.
É? Mesmo. Olha, e por falar em coisas bonitas, terminamos com uma homenagem dos jogadores do Futebol Clube do Porto aos profissionais de saúde.
Sim, as coisas não correram lá muito bem ao Futebol Clube do Porto ontem, no recomeço da Primeira Liga, com uma derrota em Famalicão e com a possibilidade de perder a liderança já hoje, quando o Benfica jogar. Ainda assim, os jogadores dos Dragões homenagearam os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente do combate à Covid-19 durante todo o jogo. Eu não sei se repararam, mas nas costas das camisolas, em vez de terem os nomes escritos, como habitualmente, os jogadores tinham os nomes escritos à mão, a caneta, cada um escreveu o nome do colega na camisola do colega. Tanto que alguns não tinham os nomes propriamente ditos, mas sim as alcunhas, como era o caso do guarda-redes, que tinha só Marche em vez de Marchezin, o nome todo.
Mas Mariana, como é que isso era uma homenagem então aos profissionais de saúde?
Era para recordar que durante estes meses, milhares de profissionais de saúde tiveram de escrever o próprio nome nos equipamentos de proteção individual que usavam. Eles ficavam praticamente irreconhecíveis com as máscaras, com os fatos, com outros equipamentos, e escreviam o próprio nome nos fatos para que os pacientes e os colegas soubessem quem eram, quem era quem. O Porto fez o mesmo, escreveu os nomes dos jogadores à mão nas camisolas e assinalou então assim o recomeço da Primeira Liga e também tudo aquilo que se passou durante estes meses de paragem.
Bonito.
Mesmo.
É
verdade. A jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes, a partir de casa com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Encontro marcado amanhã. Até lá.
Até amanhã.